dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Amazon, que ultrapassou ontem a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. E isso aconteceu no comecinho da tarde, mas logo em seguida, um pouquinho depois, as ações caíram um pouquinho, e no fim das contas, a empresa fechou o pregão valendo 994,8 bilhões. Aí é bem possível, né, que hoje as ações dela voltem a subir e façam a Amazon ultrapassar essa marca de forma permanente, fazendo dela a segunda empresa americana a ficar com esse valor de mercado trilionário pouco depois de um mês da Apple também ter ultrapassado esse valor. E enquanto isso, no mundo da realidade virtual, ontem a HTC anunciou o lançamento do serviço Viveport VR. Ele serve para a galera poder baixar os conteúdos exclusivos do HTC Vive em outras plataformas imersivas, e nesse primeiro momento ele é compatível só com o headset Oculus Rift, que hoje pertence ao Facebook. O Viveport VR vai deixar o pessoal baixar alguns títulos por mês para testar no Oculus Rift, e a HTC falou que a assinatura dele vai custar $9 por mês. Bom, e agora o assunto é o Evernote, que confirmou para o TechCrunch que perdeu vários executivos importantes neste último mês. A empresa disse que de um mês para cá ela perdeu o diretor de tecnologia, o diretor financeiro, o diretor de produtos e também a diretora de recursos humanos, isso sem contar designers, né, engenheiros também, que resolveram deixar as equipes em que eles trabalhavam. Aí, além disso, o TechCrunch também falou que o Evernote está se preparando para fazer mais uma rodada de investimentos e disse que a empresa provavelmente vai aceitar uma avaliação inferior à marca de US$ 1,2 bilhão que estabeleceu da última vez que eles passaram o chapéu. E ainda mais ou menos, né, sobre os bastidores do mercado, ontem a Variety falou que a Europa quer obrigar plataformas tipo a Netflix e a Amazon Prime Video a dedicarem pelo menos 30% do catálogo a produções europeias. Além disso, as plataformas vão precisar dar destaque a essas produções e a ideia é colocar essa regra em vigor até dezembro desse ano. A Variety comentou que essa medida tem que ser aprovada ainda pela Comissão Europeia, mas falou que, segundo o diretor de comunicação do conglomerado, está praticamente certo, a aprovação é só uma mera formalidade. E enquanto isso, na Samsung, a empresa confirmou que vai deixar os desenvolvedores começarem a acessar assistente virtual Bixby. Com isso, a ideia é deixar a Bixby mais poderosa, né? Especialmente na caixa de som Galaxy Home, que vai concorrer com o Google Home, com o Amazon Echo, com o HomePod, e a Samsung falou que quer fazer isso de duas formas. A primeira delas é com o lançamento de um SDK que vai deixar o pessoal fazer apps específicos para serem usados com a Bixby, e em segundo lugar, né, a segunda forma é com uma API que vai integrar a Bixby aos apps que já existem. E ainda sobre a Samsung, o CEO da empresa, da parte móvel, né, falou pro canal americano CNBC que eles querem mudar um pouquinho lá a estratégia pro mercado de celulares. Ele disse que ao invés de lançar tecnologias inovadoras nos telefones topo de linha, né, tipo o Galaxy Note ou a linha Galaxy S, eles querem começar a colocar novidades primeiro nos telefones intermediários e depois só nos telefones topo de linha. Ele falou que isso deve ajudar a Samsung a ganhar mais mercado, especialmente entre o público jovem, e comentou ainda que os primeiros telefones intermediários que vão ganhar recursos antes dos topos de linha vão ser lançados ainda nesse ano. Agora, uma outra coisa que o CEO da Samsung falou para a CNBC foi que a empresa vai anunciar um telefone dobrável em novembro durante uma conferência voltada para desenvolvedores. Ele disse que o produto vai além da ideia de ser um telefone que a pessoa desdobra para conseguir usar como se fosse um tablet, mas não deu nenhum outro detalhe, né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho aí até novembro para a Samsung mostrar o que ela está pensando a respeito desse aparelho. Bom, e já que o assunto é telefone, deixa eu comentar que a Razer ontem confirmou que está fazendo uma segunda geração do Razer Phone, que é voltado lá para o público gamer. A primeira geração foi lançada no ano passado, mas a Razer nunca falou sobre unidades vendidas, nem lucratividade, coisa desse tipo. Isso sempre fez o pessoal aí que analisa o mercado se perguntar se a Razer tinha acertado com o lançamento desse produto. Aí, eis que agora a Razer falou que está fazendo essa segunda geração do Razer Phone, mas não quis dar nenhum detalhe sobre as especificações ou sobre uma data de lançamento. E agora eu vou falar sobre o Google, que lançou ontem uma atualização do navegador Chrome. Essa versão traz uma interface totalmente redesenhada, com base nos conceitos do Material 2, que é a linguagem visual do Google, e o redesenho apareceu tanto no Chrome para PC quanto no Chrome lá para o Android e para o iOS. Com ele, os cantos das caixas, né, as abas e botões também são mais arredondados e toda a interface é ainda mais limpa e branca, mas não é só isso, né? Tem mais coisa que apareceu por lá. O novo Chrome também traz umas melhorias de segurança, tem recursos como dicionário, traduções ou previsão segundo tempo direto na barra de busca, tem recurso de autocompletar que ficou um pouquinho mais inteligente, mas acho que a principal novidade dele é o administrador de senhas, que também ficou mais útil, mais seguro. Ele consegue gerar senhas mais seguras, né, senhas únicas, e avisa a pessoa caso ele esteja usando aquela mesma senha em mais de um site. Isso funciona em sincronia, né, entre o Chrome do desktop e o Chrome para celular. E ainda sobre atualizações, ontem a Microsoft finalmente lançou a versão nova do Outlook que ela vinha prometendo lá desde outubro do ano passado. Ela liberou o update tanto para o app do Outlook para o Windows quanto para a versão web da plataforma e, pelo menos por enquanto, né, vai deixar o pessoal escolher se quer usar a versão nova ou a versão mais antiga. O pessoal pode ligar e desligar para ir se acostumando. E ainda sobre a Microsoft, ontem ela liberou o update do Skype que finalmente traz a opção de gravar as ligações lá de forma nativa. Esse update do Skype apareceu para todas as plataformas, só que ironicamente menos para o Windows 10, e a empresa falou que esse update aí para o Windows 10 precisa de mais um tempinho ainda para ficar pronto, né, eles conseguirem lançar direito. E enquanto isso, no WhatsApp, pintou um update para a versão de iOS, que mostra agora imagens e GIFs direto lá na notificação da nova mensagem. Para fazer isso, é só apertar a notificação para ativar o 3D Touch ou arrastar a notificação para o lado e escolher a opção de visualizar, e o WhatsApp disse que isso funciona para todo mundo que está rodando lá o iOS 10 ou o iOS 11. Curiosamente, o recurso não funciona direito ainda para quem está usando o iOS 12, isso provavelmente, né, porque o iOS 12 muda um pouquinho lá o funcionamento dessas notificações que trazem imagens embedadas. Bom, e agora o assunto é a Lenovo, que lançou uma espécie de laptop gamer meio intermediário aqui no Brasil. O nome desse notebook é Legion Y530 e ele conta com uma tela IPS Full HD de 15,6 polegadas, 1 TB de HD ou então 256 GB de SSD, 8 GB de RAM expansível até 32 GB, processador Intel Core i5 ou Core i7 de 8ª geração e uma GPU NVIDIA GeForce GTX 1050. Ele conta com portas HDMI, mini display, USB 3.1 e USB-C, e um detalhe bacana, né, que as bordas lá das laterais e da parte de cima também são bem fininhas, enquanto na parte de baixo eles colocaram a câmera, ela ficou bem grandona, tem uns 2 dedos de altura, mas ficou bonitinha a parte de cima. A Lenovo falou que o Legion Y530 chegou aqui ao Brasil custando a partir de R$ 4.800, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, ontem o Ministério Público de Brasília confirmou que abriu um inquérito para investigar um possível vazamento de dados de clientes da C&A. O que rola é que um grupo de hackers chamado Fatal Error Crew falou que conseguiu acessar os registros lá de vale-presentes da C&A e, com isso, eles coletaram dados como e-mail, CPFs e números de cartão de crédito de quem comprou lá os vales-presentes da C&A. O grupo disse que conseguiu coletar coisa de 4 milhões de transações, que afetou pelo menos 2 milhões de clientes, e falou ainda que, pelo menos, ainda vai publicar esses dados aí em lugar nenhum. Eles disseram que invadiram o sistema da C&A como uma espécie de represália ao fato das lojas estarem usando os dados de candidatos a empregos para fazer o cartão da loja, informação essa que, claro, né, a C&A não quis comentar se é verdade ou não. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem foram lançados 2 livros bem diferentes, né, a respeito da empresa e do Steve Jobs. O primeiro deles se chama Creative Selection, e ele foi escrito pelo Ken Kiyosenda, que trabalhou na Apple durante muito tempo, né, foi responsável por coisas tipo o teclado lá dos iPhones e dos iPads. No livro ele aborda todo o processo de decisão da Apple, com umas histórias bem bacanas, né, sobre os bastidores da empresa em várias oportunidades, e a obra está disponível em diversas formas, né, indo desde o livro físico até o audiolivro. Agora, o segundo livro que foi lançado foi escrito pela Lisa Brennan Jobs, que é a primeira filha do Steve Jobs. Ela conta como foi crescer, primeiro não tendo, né, depois tendo Steve Jobs como pai, e traz diversas histórias que ilustram, né, como ele era bem babaca, especialmente quando era mais novo. O livro da Lisa Brennan Jobs, chamado Small Fry, está à venda tanto na Amazon quanto na iBooks Store dos Estados Unidos, e ele custa até R$108, dependendo da versão. E ainda sobre a Apple, ontem o Instituto Ignite divulgou um relatório que mostrou que a empresa tem 79% de market share no mercado empresarial móvel, mas só 9% lá do mercado empresarial desktop. O Instituto falou que os 5 dispositivos móveis mais usados no mundo aí no mercado empresarial são iPhone 7, iPhone 6S, iPad Air 2, iPhone 7 Plus e iPhone 6, e comentou que analisando só os aparelhos iOS, os iPads têm 41% do todo e o resto lá, os 59% restantes, ficam com os iPhones. A Ignite disse ainda que só nesse último ano o market share do iOS cresceu pelo menos 50% em 7 indústrias, dentre elas as de saúde, serviços financeiros e mercado imobiliário. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela lançou a versão nova aí do MacBook Pro com Touch Bar aqui no Brasil. Essa é a geração que a Apple lançou faz uns 2 meses já nos Estados Unidos, e por aqui ela chegou custando a partir de R$16.200 até R$24.600. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora o assunto é o TechCrunch. Não, é o TechCrunch, mas é o Evernote, de novo.